Semana do Meio Ambiente na CBN. Patrocínio Ecogarden Residence, Unimed Maringá e Master Ambiental, consultoria e licenciamento.
É a nossa série Meio Ambiente. Tem hoje uma entrevista sobre resíduos eletrônicos. O homem urbano cada vez mais produz resíduos, mas agora existe um novo modelo. A chamada linha de produtos eletroeletrônicos, os computadores e toda a parafernália que vem com ele. Desde impressoras, CPUs, monitores, mas também tem televisores. O homem é cada vez mais eletrônico, high-tech, mas esse lixo high-tech vai ter que ser dado uma destinação. E quem está à frente de um projeto sobre destinação de lixo é a bióloga especialista em gestão de planejamento ambiental, a professora Maria Antônia Barros. Professora Maria Antônia, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala de viver no mundo urbano, se fala, por exemplo, do lixo eletrônico. Esse lixo que, por enquanto, ainda é uma certa febre, que alguns que gostam de consumir não sabem que vai parar tudo no mesmo lugar, ou seja, a dificuldade de a gente ter um encaminhamento para esses tipos de resíduos. Avançamos um pouco no lixo eletroeletrônico ou não?
Avançamos sim, Gilson, com relação tanto ao uso como à conscientização. A população está sendo conscientizada paulatinamente sobre a forma de descarte ecologicamente do lixo eletrônico. À frente do projeto que nós desenvolvemos com a parceria da AMUSEP e o SESUMAR, foi trabalhado pesquisas sobre a geração de lixo eletrônico na região central de Maringá.
Já é possível ter alguns números?
Em 2010...
Pode continuar, então, professora. Pode continuar, professora.
Em 2010, foi feita uma pesquisa junto com assistências técnicas na região central de Maringá para saber dessas empresas... como que estava sendo dado o destino ao material eletrônico que eram levado até as assistências técnicas e que não eram recolhidos pelo proprietário por conta de que ele, ao estar no modelo econômico de comprar tecnologia de ponta, ele acaba deixando o material nas assistências técnicas. E esses empresários nos passaram que eles devolvem ao fabricante somente pilhas e baterias. 20% desses entrevistados, em torno de 20%, armazenam esse material para tirar peças de valor de mercado, para o encaminhamento desse material para a reciclagem. Em torno de 20%, 30% não sabem dizer o que fazem com esse material e simplesmente descartam no lixo comum. No ano seguinte, nós também fizemos uma outra pesquisa um pouco mais abrangente dentro do projeto, já com as empresas do ramo de eletroeletrônico aqui em Maringá. Entrevistamos 101 empresas. Essas 101, 85% elas geram lixo eletrônico. Desses 85%, 50% gera em torno de 10 a 50 quilos de lixo eletrônico por dia. E 50% desconhecem a quantidade. Então, diante dessa pesquisa, foi detectado a necessidade de um acompanhamento, um planejamento junto ao poder público para ter uma real situação da quantidade e do tipo de lixo eletrônico gerado na nossa região e na nossa cidade.
Qual seria a proposta para tentar rebater esses números, alguns deles preocupantes, quando a senhora colocou, por exemplo, que existe hoje 50 quilos de lixo por dia sendo produzidos pelas empresas de eletroeletrônicos?
Sim, a preocupação de momento, dentro da proposta do projeto, seria a implantação aqui em Maringá de um centro de reciclagem, aproveitamento e encaminhamento ecologicamente correto desse material. Somente da linha marrom, a linha branca nós estaríamos recebendo dentro da proposta do projeto. E esse lixo, esse material que a gente comumente chama de lixo, que não é lixo, mas são materiais reaproveitáveis, porque tem todo um apelo de aproveitamento do seu ciclo de vida, seja do próprio produto, como no ciclo de vida de outros produtos. Esse material estaria indo para esse centro, sendo aproveitado para o reuso por mais tempo. Aquele que não tivesse mais condições de uso seria encaminhado para reciclagem, para entrar nesse ciclo de vida. E o que não tivesse nenhum aproveitamento seria dado destino ecologicamente correto, ou seja, enviado a aterro sanitário classe 1, que é o tipo de aterro que recebe lixos que contém metais pesados. E no caso, o lixo eletrônico contém metais pesados.
Quando a senhora fala de reaproveitamento hoje, desses componentes, é possível ter um percentual de reaproveitamento? Isso ficaria em torno de quantos por cento de todo o material que é recolhido?
Gilson, se for realmente recolhido, a bom termo, se o material não está misturado a outros matéria orgânica ou matéria úmida, ou material sujo, todo material eletrônico ele é 100% aproveitado. Tanto a parte metálica como a parte plástica é 100% aproveitável. Isso é, nessas condições, se ele for segregado na sua fonte de geração. Se, por exemplo, na minha casa, eu vou descartar um celular que não me serve mais, que já perdeu a sua condição de uso, eu não posso jamais colocar esse aparelho junto ao lixo comum, ao cesto do banheiro ou ao cesto da cozinha, porque esses cestos, esses recipientes, têm produtos que vão entrar em contato com esse equipamento e vai descaracterizar físico-químico e daí eu perco a condição de 100% de reciclagem desse material. Então, o caminho certo é o descarte com um certo critério na fonte de geração. Jamais posso colocar o material eletroeletrônico no lixo comum.
Então aí vai a educação do cidadão comum. É necessário fazer uma campanha educativa.
Uma campanha educativa é imprescindível para que o cidadão conheça quais são os passos a ser dado quando do descarte do seu equipamento. A primeira pergunta que ele tem que fazer é se realmente aquele material perdeu a sua condição de uso. Se é preciso descartar aquele material realmente. Se não há condição dele melhorar por mais tempo de uso o equipamento. Se não tem condições, ele tem que entrar em contato com o fabricante daquele produto para que o fabricante dê a ele as instruções do que fazer com o equipamento. Muitas empresas hoje em dia recolhem os seus equipamentos, atendem ao que está preconizado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 2005. A lei ela tem uma prerrogativa de acordo setorial, que esse acordo setorial seria firmado entre o poder público, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes para implantar a logística reversa, que é um instrumento de desenvolvimento econômico. Essa logística reversa traz o procedimento para a reutilização do produto pelo próprio fabricante, né? Restitui esse material ao setor empresarial para seu reaproveitamento naquilo que eu falei, no seu ciclo produtivo. Então, as empresas hoje em dia trabalham com isso. Ainda voltando para o consumidor ele quer um produto bom, bonito e barato, né? No jargão comum. Uhum. Mas hoje em dia é preciso acrescer esse bom, bonito e barato também se esse produto é sustentável, tá? Se tem eficiência esse produto, produtos que tem que preço, qualidade de vida nada com alguns sustentáveis dos recursos. Então, temos que pensar na hora de comprar. É necessário eu comprar? Se eu estou comprando, a empresa que fabricou esse produto ou que montou esse produto, ela tem essa prerrogativa de sustentabilidade, então eu tenho que pensar também nisso, não basta só comprar. Eu tenho agora, é minha responsabilidade, é responsabilidade de cada ouvinte se preocupar com a questão ambiental. O produto está vindo de forma certificada, eu estou descartando por uma real necessidade, e para onde vai esse material? Está sendo reaproveitado ou vai para contaminar lençol freático e solo? Então é prerrogativa de pensar, de preocupação de cada um indivíduo.
Então existe uma cadeia que vão desde o produtor, aquele que industrializa, o consumidor, que deve retornar, quando a senhora falou da logística reversa, e aí o consumidor tem o direito e tem a obrigação de ligar para a empresa que fabricou o produto quando ele for descartar. Ou seja, muito vai para o papel de destaque aí, vai para o cidadão, para a capacidade dele, da responsabilidade do que ele compra, e não só para o preço, qualidade, mas também a responsabilidade ambiental.
A responsabilidade ambiental recai sobre o cidadão, mas ele sozinho ele não pode fazer muito. Ele precisa desse acordo setorial, que esse acordo setorial está proposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, esteja vigorando, esteja implantado, seja pelo Poder Público Federal em consonância com os estados e municípios, ou cada um desses setores atentando para essa atividade de firmado de montadores e especiantes.
Então aí entra o poder público.
Oi.
Aí entra o poder público.
Entra o poder público. Essa é uma ação muito importante, tomada de ação do poder público, para firmar esse contrato, porque é um contrato, na verdade, que o poder público vai firmar com esses fabricantes, esses comerciantes e distribuidores e montadoras de equipamentos eletrônicos. Senão o consumidor está na ponta final, ele não tem muito o que fazer, a menos que ele desmonte em casa esse equipamento, retire ali os materiais de periculosidade, que está correndo risco para a própria vida, e só descarta aquilo que não vai contaminar o lençol freático. Mas ele não tem como fazer isso. É uma condição de conhecimento do produto, dos seus componentes e também de segurança. Então, o consumidor não pode fazer muita coisa, mas ele é peça fundamental, ele tem que cobrar. Ele tem que conhecer a legislação e exigir do poder público esse acordo setorial para que seja implantado esse instrumento da política, que é a reserva.
Professora Maria Antônia Barros, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
De nada, diretor. Sempre é um prazer estar com os ouvintes e contigo a respeito de assuntos pertinentes aos cuidados com o meio ambiente. Boa tarde, bom trabalho a você e a todos.
Conversei com a bióloga, que é especialista em gestão de planejamento ambiental, conversei com Maria Antônia Barros, sobre um tema muito relevante. Realmente a conversa com a professora estava difícil, a professora está de celular, está fora do estado, uma dificuldade aí de comunicação com ela, mas o tema é relevante, nós vamos voltar a esse tema numa próxima oportunidade, porque o conteúdo é interessante, e nós estamos com essa entrevista fazendo parte da série de entrevistas sobre meio ambiente aqui na CBN. E ela tocou no assunto da importância do cidadão na hora de comprar o equipamento eletrônico, saber da responsabilidade do fabricante, cobrar o que ela chama de logística reversa. Na hora de descartar o produto, você tem que se comunicar com o fabricante, ele tem que dar destinação a esse produto, e o poder público tem que criar meios para esta cobrança, para a logística reversa, e ter uma política de tratamento desse tipo de resíduo.